Olá, alunos do bacharelado em Administração Pública, sejam bem-vindos à primeira videoaula da disciplina Redação Oficial. Esta que é uma disciplina optativa, né, será organizada em 4 videoaulas. E especificamente nessa primeira videoaula, nós vamos apresentar a você o conceito de redação oficial e também algumas características desse gênero de texto, né, dessa modalidade de escrita, que é a modalidade oficial, que vai ser o tema do nosso curso, né, produção de textos oficiais, vai ser o tema da nossa disciplina e também das 4 videoaulas que serão ministradas aqui. A primeira videoaula, então, fica restrita ao conceito e às características. Na segunda videoaula, nós falaremos um pouco sobre as correspondências oficiais. Na terceira videoaula, falaremos de alguns dos documentos oficiais. E na nossa quarta e última videoaula, apresentaremos alguns tópicos de revisão gramatical que serão úteis durante a elaboração de seus textos. Eu quero pedir a você que acompanhe no vídeo. O objetivo da primeira videoaula é conhecer o conceito e as características da redação oficial, conforme eu já apresentei a você. Como conceito, nós vamos dizer, ainda na tela, que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações oficiais. Além disso, é uma forma de escrita padronizada e uniforme. Bem, o que seriam os atos normativos e as comunicações oficiais? Além disso, o que é produzir uma escrita padronizada e uniforme? Os atos normativos, a gente pode entender como ato normativo qualquer lei, decreto, até mesmo uma portaria, né? Os atos normativos são aqueles textos cujo conteúdo dita normas de procedimento, tanto para o cidadão, em geral, né? Quanto para os funcionários de um determinado setor no interior da administração pública. E as correspondências ou comunicações oficiais são aqueles textos empregados pela administração pública para transmitir informações, resoluções, resultados. Produzir uma escrita padronizada e uniforme implica seguir determinadas regras para a elaboração de texto. Por exemplo, quando a gente elabora um ofício dentro da administração pública, esse ofício não pode variar a cada momento de produção. Ele tem elementos que são elementos fixos, rígidos, definidos pelo Manual de Redação da Presidência da República e que não podem ser alterados a cada novo texto. São elementos que vão se manter durante todas as produções de ofício. Isso implica uma escrita padronizada. Existe um padrão de escrita para todos os textos oficiais, seja para as correspondências, seja para os documentos. Quando você estiver no exercício da sua profissão como administrador público, certamente terá de redigir vários textos oficiais, tanto correspondências quanto documentos. Na redação desses textos, é sempre importante observar a padronização dos documentos, porque não é o servidor que toma decisões sobre a forma de composição do texto. Essas decisões já foram tomadas, na verdade foram publicadas em decreto, né? Essa padronização já está à disposição, qualquer cidadão pode acessar o Manual de Redação da Presidência da República, que vai ser sempre o texto referência, né? É a referência máxima para a padronização. E o que implica ser uniforme? Bom, um texto uniforme é aquele texto que se mantém dentro do padrão do início ao final do texto. É um texto que não tem variação. Por isso, uniforme, né? O texto uniforme, por exemplo, vai ter uniformidade de tratamento, no uso dos pronomes, uniformidade na obediência às normas do padrão gramatical, que sempre segue à risca, né, o padrão prescritivo de linguagem, a linguagem formal da escrita dos documentos, e também uniformidade relacionada ao assunto tratado nos documentos. Via de regra, a escrita oficial, a redação oficial, deveria ser utilizada apenas pelo poder público. A gente sabe que algumas empresas utilizam, por exemplo, memorandos, ofícios, que são textos tidos como pertencentes à redação oficial, mas que acabam sendo utilizados no dia a dia, né, das empresas na iniciativa privada. Esse uso já é, inclusive, autorizado. Porém, os textos com valor oficial, por exemplo, o ofício oficial, o memorando oficial, são aqueles textos que se mantêm produzidos dentro da administração pública. É até possível que alguns desses textos sejam utilizados pela iniciativa privada, mas aqueles textos que têm valor oficial são os que tratam estritamente de assuntos de interesse público. Então, enquanto servidor, por exemplo, quando você estiver trabalhando na administração pública, você jamais poderia produzir um texto oficial que tratasse de assuntos pessoais. Para tratar de assuntos pessoais, nós não podemos nos utilizar da redação oficial. O assunto também deve ser uniforme, né? Deve ser um assunto de interesse de todos e focado sempre na administração pública. Além do conceito de redação oficial, eu gostaria que você acompanhasse na tela, por favor, uma divisão entre os textos produzidos dentro da redação oficial. Essa é uma divisão entre correspondências e documentos. As correspondências, por exemplo, ofício, memorando, requerimento, carta, mensagem de fax, mensagem eletrônica, telegrama, entre outras correspondências, né, são empregadas, como eu disse, com a finalidade de comunicação. Essa comunicação pode acontecer entre os diferentes setores de um mesmo órgão público, entre diferentes órgãos públicos, entre a administração pública e a iniciativa privada, empresas, entre a administração pública e um cidadão, por exemplo, mas nunca vai acontecer do cidadão para a administração pública ou da empresa para a administração pública. A iniciativa privada e os cidadãos em geral comunicam-se com a administração pública através de cartas e outras modalidades de texto que não aquelas pertencentes à redação oficial. E sobre os documentos, nós temos ata, certidão, portaria, procuração, relatório, instrução normativa, decreto e muitos outros documentos. Essa divisão que nós propusemos aqui, entre documentos e correspondências, é uma divisão que atende a fins didáticos, né? Para que a gente possa organizar a aula com alguma classificação, né? Com alguma divisão entre os documentos. Mas no dia a dia, existe um conjunto de similaridades grande entre esses dois tipos de texto, né? Entre os documentos e as correspondências. Além disso, além de eles terem vários aspectos em comum, normalmente um documento, quando a gente encaminha, por exemplo, uma certidão ou quando encaminha um relatório, esses documentos vão acompanhados de correspondências. Então a gente elabora a correspondência para que ela acompanhe o envio do documento. Então são textos que têm muitas semelhanças e quase sempre, né, esses textos andam juntos, né, são encaminhados juntamente. Bom, então vamos para as características, né? Começando com as características da redação oficial. Essas características você vai estender a todos os textos que nós estudarmos nessas 4 videoaulas, todos os textos que você tiver à disposição também no seu livro-texto. Você sempre pode complementar os estudos que nós desenvolvermos aqui com o estudo do seu material, onde as informações são muito mais detalhadas, não é mesmo? A primeira característica da redação oficial que nós vamos destacar é clareza, concisão e objetividade. Se você pensar rapidinho, você vai ver que essa característica, né, essa propriedade, ela não é desejada só na redação oficial. Ela é desejada em qualquer tipo de redação, em qualquer texto, o leitor sempre espera por clareza, por objetividade e por concisão. O que implica, né, cada uma das partes dessa característica. Clareza, por exemplo. A clareza implica em ausência de obscuridades. Quando você elabora uma ideia, uma mensagem e vai textualizar essa mensagem, para você atingir, né, a clareza como característica desse texto, isso significa você realizar essa ideia da maneira mais simples possível, com o menor número de palavras que você puder, para ser mais direto, né? Você vai direto ao assunto. Isso também vai resultar em concisão e objetividade. É por isso que nós apresentamos essas propriedades em conjunto. Quanto mais claro você for no texto, mais direto você vai ser e, como resultado, você vai ter sempre a concisão e a objetividade. Eu trouxe um exemplo, gostaria que você acompanhasse na tela, um exemplo de texto produzido com falta de clareza, né? Então você veja na imagem, diz assim: o modelo de desenvolvimento agrário prefigura o redirecionamento das linhas de tendência em ato, numa visão orgânica e horizontal, evidenciando e explicitando, na medida que isso seja factível, um indispensável salto de qualidade. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu gostaria de fazer duas perguntas sobre esse texto que eu acabei de ler. Eu quero te perguntar sobre que assunto trata esse texto e qual é a ideia básica que esse texto apresenta sobre o assunto. Então eu vou reler o parágrafo para você e eu gostaria que você tentasse responder essas duas perguntas. A primeira, qual é o assunto? E a segunda, qual é a ideia básica relacionada a esse assunto? Vamos lá? O texto diz então: o modelo de desenvolvimento agrário prefigura o redirecionamento das linhas de tendência em ato numa visão orgânica e horizontal, evidenciando e explicitando, na medida que isso seja factível, um indispensável salto de qualidade. E então, você tem condições de responder essas duas perguntas? Bem, eu não teria. Não teria condições de responder porque nesse texto não é nada claro. Nem a ideia básica é clara, nem o assunto abordado nesse texto é claro. Nós poderíamos dizer, por exemplo, sobre essa redação, que ela não incorre em nenhum problema gramatical. Não existe nenhum erro de concordância nesse texto, não existe nenhum problema de ortografia nem de pontuação. Nós poderíamos dizer que o vocabulário é diversificado, é um vocabulário que até impressiona, né? Fala de redirecionamento, que alguma coisa seja factível, né? É um vocabulário até mesmo elaborado. Porém, o texto é cheio de expressões vagas que não expressam ideias relacionadas. Na verdade, são informações postas no papel sem uma relação direta entre elas, o que resulta na falta de compreensão do leitor, como o nosso teste pôde comprovar. Nós não tivemos condições de explicitar a ideia básica desse texto. É como se essa ideia estivesse escondida, estivesse camuflada atrás de um vocabulário até rebuscado, atrás de construções gramaticais bem feitas, mas também atrás de um texto que não transmite a mensagem que desejava, portanto, um texto ineficiente, um texto que não cumpre a sua função. Um outro exemplo de falta de clareza, que você pode acompanhar também no seu vídeo, agora relacionado a um problema gramatical, diz o seguinte: senhor diretor, este ministério contará com a disponibilização de todos os seus recursos para o financiamento da agricultura familiar. Veja bem, senhor diretor, esse ministério contará com a disponibilização de todos os seus recursos para o financiamento da agricultura familiar. Se eu fosse o diretor ou a diretora, né? Se eu fosse a diretora e alguém direcionasse a mim esse texto, imediatamente eu perguntaria: como assim? O ministério vai disponibilizar dos recursos de quem? Dos meus recursos ou dos recursos do ministério? Porque no texto se disse o seguinte: que o ministério contará com a disponibilização de todos os seus recursos. Esses seus, esse pronome possessivo, tem dois antecedentes possíveis. Ou ele está falando dos recursos do diretor, ou ele está falando dos recursos do ministério. Se ele tem dois antecedentes possíveis, eu também tenho duas interpretações possíveis. Ou eu vou interpretar que o ministério vai utilizar os recursos do diretor, ou eu vou interpretar que o ministério vai utilizar de seus próprios recursos, não é mesmo? A gente até pode ter uma interpretação preferida, né? Vamos dizer que é um tanto quanto óbvio que sejam os recursos do ministério. Mas o texto não diz isso. O texto se apresenta de uma maneira ambígua e ele pode ser interpretado em quaisquer dessas duas orientações. Bem, a clareza, então, a objetividade e a concisão são muito justificadas, né, como características da redação oficial, porque a gente pode imaginar que uma portaria, por exemplo, que é um ato normativo, né, que passa orientações de conduta, não poderia ser redigida dessa maneira. A portaria não poderia apresentar duas ou três interpretações possíveis. Imagina se cada servidor que lesse a portaria tivesse uma interpretação diferente, isso seria muito indesejado, né? Indesejável, desculpa. Isso seria provas de que o texto, né? O texto está muito mal elaborado, muito mal construído. Não atendeu a essa primeira característica da redação oficial. A segunda característica que eu gostaria de apresentar a você é a impessoalidade. A impessoalidade, acompanha no vídeo, por favor, ela se justifica porque todo texto produzido na esfera oficial, na esfera pública, né, é um texto que trata de assuntos públicos e não de assuntos pessoais ou particulares. Dessa forma, a redação na primeira pessoa do singular, por exemplo, no eu, né, não é uma redação desejada porque ela marca uma subjetividade muito evidente. Então veja o exemplo 1. O edital de abertura número 47/2007 foi publicado na última semana. Esse exemplo 1 é um exemplo de construção impessoal porque a realização sentencial seguiu uma organização passiva. A frase foi produzida na voz passiva. O que acontece com a voz passiva? A voz passiva permite que seja apagado o agente da passiva, por exemplo. Você não precisa realizar o responsável pela ação expressa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da voz passiva é que ela coloca em evidência, ela coloca como primeiro elemento da sentença aquele que sofreu a ação. Nesse caso do exemplo 1, é o edital. Eu vou reler o exemplo para você. O edital de abertura número 47/2007 foi publicado. Percebe que o eu não tem nem espaço para entrar nessa redação. A construção passiva é uma estratégia de impessoalização. Ela é utilizada não apenas nos textos oficiais. Se você observar nos textos acadêmicos, por exemplo, nos textos científicos, a voz passiva é também muito empregada como uma forma de se manter a impessoalidade no texto. No exemplo 2, a gente tem uma outra estratégia de impessoalização, que é a primeira pessoa do plural, o nós, né? Publicamos. E o exemplo 2 diz o seguinte: publicamos o edital de abertura número 47/2007 na última semana. Veja que o publicamos, o nós, cria um sujeito coletivo. Embora seja a pessoa do discurso, né, seja a primeira pessoa do discurso, é muito mais distanciado, tem um nível de linguagem muito mais distanciado que a pessoalização em primeira pessoa, no eu. O nós provoca como se a gente tivesse uma suavização, como se a gente tivesse uma neutralização de pessoa, e a gente entende esse sujeito coletivo como um sujeito plural, né? Não é uma marcação de pessoa direta. E no exemplo em 3, nós temos uma terceira estratégia de impessoalização do texto, que é a estratégia verbo mais se. Isso implica utilizar um índice de indeterminação do sujeito ou a partícula passivadora, né? A voz passiva sintética, como um elemento para não marcar a pessoa, né? Não realização de pessoa. E no exemplo 3 diz o seguinte: publicou-se o edital de abertura número 47/2007 na última semana. Veja que são três formas diferentes de marcar a impessoalização no texto. Com certeza não são as únicas, né? Você pode encontrar outras formas de impessoalização. No seu livro-texto tem um comentário muito interessante sobre a não marcação de pessoa nos textos oficiais, né? Mas o que a gente deseja com a impessoalização do texto é que não se realizem construções do tipo "publiquei na última semana o edital". Porque se você realiza o texto na primeira pessoa do singular, veja, "publiquei", é como se o servidor, né, no exercício da administração pública, puxasse para si aquela ação, aquela responsabilidade. E, na verdade, a responsabilidade e as ações são sempre entendidas como pertencentes a um setor todo, a um órgão, a um conjunto, né? À administração pública, e não a uma pessoa de forma isolada. Bom, a terceira propriedade, por favor, acompanhe na imagem, diz o seguinte: ausência de gírias, expressões idiomáticas, regionalismos, vícios de linguagem. Todos esses elementos são indesejáveis em qualquer texto que deseje ter uma linguagem mais formal. Por quê? Veja bem, as gírias são caracterizadas como uma linguagem grupal. Elas pertencem a um determinado grupo. Se nós redigíssemos, por exemplo, um regulamento empregando gírias, esse regulamento seria mal construído porque ele poderia possibilitar as pessoas que conhecem, né, o universo de utilização dessas palavras à interpretação, enquanto ele restringe essa interpretação às pessoas que, porventura, não utilizem a gíria que foi empregada no texto. Reduz, né, o alcance do documento, cria grupos, né, acaba criando, dando preferência a determinados grupos, enquanto outros grupos que não utilizem aquela linguagem podem ter problemas, né, ou dificuldades para a interpretação. Além, claro, da gíria pertencer a uma linguagem totalmente coloquial, né, não desejada, por exemplo, num ofício, num memorando, numa lei, numa portaria. Não é difícil compreender, né, porque que a gente não pode utilizar gíria nesse tipo de documento. Da mesma forma, as expressões idiomáticas e os regionalismos provocam uma certa restrição de leitura, de interpretação, de entendimento. Apenas as pessoas que fazem o uso do regionalismo é que vão ter condições de compreender, de entender, de ler o texto e construir o sentido desejado daquela expressão. Os demais, né, vão ter negado aí o seu direito de interpretação. Os vícios de linguagem pela circularidade, pelo problema de sentido, né, que eles podem provocar no texto. Vamos ver alguns exemplos. A palavra carta, por exemplo, que está na imagem, né? Carta, em algumas regiões do país, é utilizada para significar carteira de habilitação. Imagina que você esteja redigindo um documento, um memorando, que trate sobre algum assunto relativo à carteira de habilitação. Se você, em vez de carteira de habilitação, que é o termo conhecido nacionalmente, né, utilizar a carta, você vai provocar uma restrição de entendimento do texto. Apenas aquelas pessoas que sabem da utilização desse termo, né, da utilização regional desse termo, equivalendo-se à carteira de habilitação, é que vão ter, apenas essas pessoas vão ter condições de entender, né? Da mesma forma, farol, por exemplo. Em algumas regiões, o farol é utilizado para fazer referência ao semáforo. O termo nacionalmente conhecido é semáforo, né? Chamar o semáforo de farol é uma coisa regional, acontece em algumas regiões do país. Então, sempre na redação oficial, por exemplo, eu faria uso dos termos semáforo, carteira de habilitação. Em vez de guia, eu usaria o termo meio-fio, porque são esses os termos conhecidos nacionalmente, são esses os termos dicionarizados, né? Nós vamos nos pautar sempre naqueles termos que são de conhecimento geral, que não são gírias e nem são regionais. Outras expressões, como por exemplo, a secretária se encontra em uma saia justa ou o servidor ficou a ver navios. Esse tipo de construção, essas expressões como saia justa, ficou a ver navios, são expressões idiomáticas, né, também pertencentes à linguagem popular, aos usos coloquiais que a gente faz da linguagem, né, são construções muito apropriadas, por exemplo, para um texto informal, se você estiver escrevendo uma crônica, escrevendo no seu diário, mandando um e-mail para um amigo, mas não são expressões desejadas no ambiente profissional e muito menos na redação oficial. E por fim, os vícios de linguagem, né, que integram essa terceira característica da redação oficial, na expressão foi uma decisão unânime de todos, por exemplo, nós temos aí um vício de linguagem que se chama pleonasmo. É a circularidade de ideias, né? Se a decisão foi unânime, logicamente ela foi tomada por todos. Então, ou foi uma decisão de todos, ou foi uma decisão unânime. Unânime de todos não é possível. A quarta característica que nós queremos destacar, acompanhando o vídeo, por favor, é a ausência de arcaísmos. O que significa dizer que uma palavra é arcaica ou classificar um termo como sendo um arcaísmo? Arcaísmos são aquelas palavras que estão em desuso. Por muito tempo se acreditou que a escrita pública, em especial os atos normativos, né, e as correspondências oficiais, a escrita desses textos deveria ser guiada por uma linguagem que se denominou burocratês. O que significa o burocratês? Significa produzir um texto com uma linguagem empolada, com uma estrutura sintática complexa, um texto que demonstrasse até certo ponto uma erudição, né, um amplo domínio de vocabulário e que justamente fosse de difícil compreensão. A modernização da linguagem oficial caminha no sentido contrário. O objetivo agora é produzir textos eficientes, claros, objetivos e diretos. Para esse tipo de texto, a gente não pode mais utilizar palavras como os exemplos que estão no seu vídeo. Por exemplo, outro sim. Outro sim é uma palavra considerada arcaica porque ela já não faz parte dos usos cotidianos da linguagem. Outro sim é uma conjunção que equivaleria a um também, né? É uma conjunção aditiva. Da mesma forma, a palavra conquanto e a palavra porquanto, por exemplo, são outros casos de termos que, em função do uso, né, Embora você ainda possa encontrar essas palavras no dicionário, elas são ainda palavras da língua portuguesa, dicionarizadas, mas são palavras que não são mais empregadas na comunicação cotidiana. Se nós redigirmos um texto com essas palavras, o que isso vai ocasionar, né? Vai ocasionar dificuldade de interpretação do leitor, de entendimento do texto. Ele vai precisar recorrer a um dicionário para compreender, né, as expressões que você utilizou no texto. E isso vai acabar criando uma resistência ao seu texto, né? O seu texto não fica modernizado como se deseja, né, na redação oficial. A palavra conquanto equivale a ainda que ou embora, né? E a palavra porquanto equivale a visto que, por quê. Outras formas arcaicas que nós devemos evitar não estão relacionadas necessariamente aos termos, às palavras, mas a construções sintáticas. Por exemplo, dentro da gramática, existem algumas formas que já são ultrapassadas. Por exemplo, a conjugação do verbo no pretérito mais que perfeito. O fora, o contara, o lera, o escrevera. Essa forma verbal é uma forma em desuso. Ela não é mais frequente nos usos da língua. É uma forma já considerada arcaica. Outra forma considerada arcaica, por exemplo, é a mesóclise, que você pode acompanhar no vídeo. Far-se-á, dir-te-ei, por exemplo, né? É essa forma em que o pronome intercala a forma verbal. A forma verbal fará, por exemplo, é intercalada pelo pronome se, far-se-á. A mesóclise é outra forma gramatical considerada arcaica e, portanto, deve ser evitada na redação oficial. A nossa quinta e última característica diz respeito à adequação dos textos à norma padrão, à norma culta da língua. Na quarta videoaula, na última videoaula da nossa sequência, nós vamos falar mais detidamente sobre os tópicos de revisão gramatical, né, que são aí necessários para que você produza textos adequados à norma culta da língua. Hoje eu trouxe apenas um exemplo, que você pode acompanhar na imagem, de adequação à norma culta. Por exemplo, o verbo haver, quando ele for empregado com o sentido de existir, acontecer, né, ele se torna um verbo impessoal. O que significa ser um verbo impessoal? Significa ser um verbo sem pessoa. Se é um verbo sem pessoa, ele não tem com quem concordar. Se ele não tem com quem concordar, o verbo fica sempre no singular. Então, por exemplo, havia muitas fazendas irregulares. A forma havia está flexionada na terceira pessoa do singular. Seria incorreto dizer, por exemplo, haviam muitas fazendas irregulares. Aqui nós temos o exemplo do verbo haver com o sentido de existir. Com o sentido de acontecer, é o mesmo caso. Por exemplo, houve muitos problemas e não houveram muitos problemas. Em síntese, eu gostaria de dizer a você que a principal característica da redação oficial é o uso da linguagem formal para que se busque a uniformidade de forma e de sentido. Se nós empregarmos sempre a linguagem formal, isso implica produzir textos que tenham sempre apenas uma orientação de sentido. E esse é o desejado, né? Não que a gente tenha alguma condição de controlar todos os sentidos do texto, mas a gente deve trabalhar para sempre produzir textos que deem o menor número de discordância possível e o menor número de interpretações possível, né? A finalidade e o caráter público dos textos oficiais determinam o emprego de um nível formal de linguagem que seja simples, claro, objetivo e correto. Como nós já dissemos, os textos oficiais devem ser lidos e compreendidos por todos. É por isso que nós não podemos gerar privilégios de interpretação desses textos. Ok? Chegamos ao final da primeira videoaula. Na nossa próxima videoaula, nós falaremos um pouco sobre as correspondências oficiais. Trabalharemos também com a noção do padrão ofício, né? O que significa produzir um texto, um documento dentro do padrão ofício. Essa nossa primeira videoaula se fundamentou na unidade 1 do seu livro-texto. Eu gostaria de te convidar a ler o material, a desenvolver as atividades que estão propostas lá e conto com você aqui na nossa próxima videoaula. Um abraço e até lá!